Muito bem, boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite, né? Sejam bem-vindos ao retorno do IBAB Jovem. Eu imagino que alguns, assim como eu, inclusive, ainda estamos meio de ressaca da casa de vidro, né, velho? Essa casa foi muito legal, eu agradeci muito a Deus por tudo que a gente viveu. Mas eu confesso que eu agradeci muito a Deus depois de ter terminado também. Então, a ressaca ainda está na minha vida, dentro da minha casa, mas é uma alegria ter cada um de vocês aqui essa noite. Hoje, oficialmente, é o nosso retorno dos encontros aos sábados, e eu quero te convidar e te desafiar a você cada vez mais participar. Mas não apenas participar aos sábados do IBAB Jovem, mas você ser parte do IBAB Jovem, você contribuir com seus dons e talentos com o IBAB Jovem, que você encontre nesse nosso ambiente a cada sábado um lugar para você refletir cada vez mais sobre as Escrituras Sagradas, um lugar para você encontrar amigos espirituais, amigos que vão caminhar de verdade com você, em um lugar onde você vai ser desafiado cada vez mais a viver em missão. Em alguns momentos, viver em missão aqui, como grupo, mas viver em missão de segunda a segunda, onde você está, no seu trabalho, na sua casa. Então, isso é o que nós sempre tentamos oferecer a cada sábado e a cada semestre como IBAB Jovem, e fica o meu convite para que você seja parte realmente desse ministério, que você contribua com seus talentos e que você vista essa camisa de IBAB Jovem, porque você será muito bem-vindo aqui entre nós. Mas hoje nós vamos começar, além do semestre, vamos começar uma nova série durante esse semestre. Semestre passado nós falamos sobre o tema perder ganhando, e que foi uma experiência muito bacana e muito legal. E hoje eu queria começar com vocês, começar a refletir com vocês sobre a série A Boa Esperança, ou Boa Esperança. Falar sobre esperança em um momento tão difícil como país, como jovem, e eu queria refletir um pouco com vocês, pelo menos a cada mês e sempre que tivermos celebração, sobre esse tema Boa Esperança. E para começar, então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abrir as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e quero ler três versículos com vocês desse capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 19, e eu leio a partir do versículo 13. E o texto diz assim: um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus, então, interferiu: não tentem afastar essas crianças. Não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Mateus 19, de 13 a 15. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela certeza que o Senhor está aqui com a gente. Mas pedimos que o Senhor faça ainda mais, que o Senhor toque nas nossas vidas, que possamos nitidamente perceber a sua voz falando conosco. Que possamos nitidamente enxergar a sua presença realmente aqui entre nós. E que possamos nitidamente ter uma experiência real contigo essa noite. Nós pedimos por isso e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos nós sempre temos um olhar para o futuro. Nós, inclusive, sonhamos com o que nos espera. E não apenas sonhamos, mas nós desejamos que o que nos espera seja algo bom, seja algo realmente bom. Mas não apenas isso, nós também queremos que esse bom, que isso que nos espera, ofereça dias melhores, momentos melhores, situações melhores. Os poetas contemporâneos insistem em nos lembrar sempre com a canção que diz: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Nós sonhamos com esses dias, nós queremos os dias melhores, nós desejamos os dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Porém, ao mesmo tempo, praticamente todos os dias, nós nos deparamos com situações que nos levam a desacreditar ou duvidar que esses dias realmente existam ou que eles vão se apresentar para cada um de nós. Todos os dias nós vimos, nós experimentamos situações que nos fazem duvidar e não ter certeza que isso vai ser possível, que o que nos espera realmente seja algo bom, que traga dias melhores. E só nos resta torcer para que o futuro nos surpreenda. Porque nós sonhamos e então temos que torcer. E além disso, muitas vezes, nós também oramos por isso. Porque nós desejamos ter esperança. Nós queremos encontrar essa esperança. Nós sonhamos com essa esperança. Mas a grande pergunta que sempre surge é: será que realmente nós a temos? Será que nós já encontramos algum dia essa esperança? E se encontramos, será que nós aprendemos como caminhar com essa esperança? Como tocar a vida e seguir adiante com a verdadeira, com a boa esperança? E se não encontramos, se não experimentamos, como é possível descobrir isso? Como é possível encontrar essa boa esperança? Nessa passagem que nós lemos do Evangelho de Mateus, Jesus está com seus discípulos e com uma grande multidão à sua volta, já em Judeia, além do Jordão. Mas num capítulo anterior, no capítulo 18, Jesus está ainda na Galiléia, e no início desse capítulo 18, seus discípulos se aproximam dele e perguntam: Mestre, quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior no reino do seu Pai? Então Jesus escolhe uma criança e coloca no meio da sala onde eles estão e vira para os seus discípulos e diz: quem conseguir se tornar como uma criança como essa é o maior no reino de Deus. Quem conseguir se tornar como uma criança não apenas é o maior, mas faz parte, entra no reino de meu Pai, no reino de Deus. Ele continua e diz que todas as pessoas que acolherem essas pessoas que se tornam como crianças, na verdade elas vão acolher o próprio Jesus, o próprio Cristo que estará entre eles. Então ele diz: portanto, cuidado, não aproveitem, não se aproveitem dessas pessoas. Aí, ainda na Galiléia, ele fala sobre a história da ovelha perdida, ele fala sobre perdão, até que ele decide ir para a Judéia, para além do Jordão, para continuar o seu caminho em direção a Jerusalém. Mas quando ele chega na Judéia, uma multidão o acompanha cada vez mais presente. Porque Jesus cura cada vez mais. Jesus ensina cada vez mais. Mas Jesus principalmente se relaciona cada vez mais com aquelas pessoas. Então elas se aproximam de Jesus. Mas enquanto ele está ali na Judéia, um bando de fariseus se aproxima dele para falar sobre divórcio. E ele conversa com aqueles homens. Até que um dia, o texto diz que algumas pessoas se aproximam de Jesus com algumas crianças, porque eles queriam que Jesus abençoasse, que Jesus orasse por aquelas crianças. Eles se aproximaram sem nenhum receio de Jesus, porque eles queriam realmente que Jesus abençoasse, tocasse e orasse por aquelas crianças. Naquela cultura, para um judeu, isso era muito comum, porque as pessoas sempre levavam crianças para os rabinos, para que os rabinos impusessem as mãos e abençoassem e orassem por aquelas crianças. Eles inclusive afirmavam, os rabinos, que as crianças que fossem abençoadas, mesmo que elas fossem filhas dos que eles consideravam pagãos, elas também teriam direito a entrar no reino de Deus. Eles se relacionavam realmente com as crianças. Então, essas pessoas se aproximam de Jesus com aquelas crianças, porque eles pensam, Jesus tem que abençoar. Esse rabino, esse mestre, esse aí, ele tem que abençoar e ele tem que orar pelas nossas crianças. Então, eles vão até Jesus. Eles se aproximam de Jesus, eles vão para perto daquela multidão. Mas eles não queriam muita coisa. Eles não desejavam nada espetacular. Eles não sonhavam com nada sobrenatural. Eles queriam apenas que Jesus abençoasse e orasse por aquelas crianças. Mas as coisas não acontecem como deveriam acontecer quando eles chegam em Jesus. As coisas não acontecem como seria o processo natural e normal da caminhada daquelas pessoas e daquelas crianças. Algo muda assim que eles chegam em Jesus. E parece que nós sabemos muito bem o que é viver quando as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer? Parece que você e eu sabemos muito bem o que é viver em momentos onde as coisas não acontecem de uma forma normal e natural. Porque muitas vezes, se não a maioria das vezes, nós não queremos nada espetacular. Nós não queremos nada grandioso, nós não queremos nada fora do normal, mas mesmo com o pouco que nós queremos, parece que as coisas quase nunca acontecem como elas deveriam acontecer. Nós desejamos pouco, nós sonhamos razoavelmente pouco, nós não exigimos muito da vida, mas com o pouco que nós queremos, a vida insiste em não acontecer de um jeito natural. As coisas insistem em não acontecer como elas deveriam acontecer. Por exemplo, em junho de 2013, todos nós, ou a maioria de nós, decidimos ir para as ruas. Isso aconteceu no país todo, ou pelo menos em todas as capitais do Brasil. Nós decidimos protestar e manifestar por um país melhor. Nós deixamos muito claro que não era por 20 centavos. Nós deixamos muito claro que não era por uma simples tarifa de ônibus. E nós sonhamos, nós acreditamos, nós desejamos que aquilo fosse algo marcante e de mudança. Mas hoje, pouco mais de 2 anos depois das manifestações, não é que nada mudou, é que tudo piorou. As coisas não aconteceram como elas deveriam acontecer. A cada semana nós lemos e ouvimos, pelo menos, alguma denúncia de lavagem de dinheiro, de corrupção, de personalidades envolvidas em esquemas, em contrabando de todos os tipos possíveis. O desemprego voltou a assolar esse país, como há muito tempo não acontecia. E talvez os mais jovens aqui nem sabem o que é isso na vida real, o desemprego presente nesse país. A economia, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém consegue dizer quando ela volta ao normal. É final do ano? É meio do ano que vem? É final do ano que vem? Não é que nada mudou. A impressão que dá é que tudo piorou. E não é por um partido, não é por uma pessoa, não é por uma categoria. É que tudo mesmo está envolvido. Porque as coisas não acontecem como elas deveriam acontecer. E quando nós vemos isso, nós perguntamos, será que nós encontramos realmente essa tal de esperança? Será que sabemos o que é essa esperança? E no nosso caso, não sei se é pior ou se é melhor, mas além de sonhar, além de desejar, nós ainda oramos. Porque quando nós não sabemos o que fazer, nós oramos ainda mais. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. É isso mesmo que nós temos que fazer. Porém, parece que nós ainda não entendemos que a oração não muda as coisas. A oração nos muda. Parece que nós ainda não entendemos que nós não oramos a um gênio da lâmpada que simplesmente obedece às nossas vontades e desejos. E então nós oramos, sonhamos, desejamos e nada muda. E ainda piora. E então nós nos perguntamos, será que nós sabemos o que é esperança? Será que algum dia nós vamos sentir realmente e principalmente viver com e na esperança? Mas sempre que essas dúvidas surgem, a tendência, ou o que sempre acontece com cada um de nós, é a esperança se apaga dentro de nós. A esperança morre dentro de nós. E então nós paramos de lutar, nós paramos de acreditar, nós paramos de sonhar, nós paramos de levantar e andar. Porque quando a esperança se apaga, nós nos apagamos. Quando a esperança morre, somos nós é que morremos. Quando nós perdemos a esperança, na verdade, nós perdemos tudo. Porque nós não temos ânimo, força e vontade de fazer mais nada. Mas nessa passagem que nós lemos, nós vemos homens, mulheres e até crianças que nos mostram o que é caminhar com esperança. O que é viver a esperança. O que é andar com a esperança. Esses homens saíram das suas casas com seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos. e se aproximaram da multidão que estava com Jesus. Eles acreditavam que algo iria mudar. Eles queriam que Jesus abençoasse e orasse pelas crianças e por eles. Eles queriam encontrar Jesus e ser encontrado por Jesus. Mas quando eles chegam o mais próximo possível de Jesus, os discípulos de Jesus decidem repreender aqueles homens. Os discípulos de Jesus dão uma bronca naqueles homens e até mesmo naquelas crianças. Os discípulos de Jesus impedem que aquelas pessoas se aproximem de Jesus. O que é muito interessante e nos mostra que, às vezes, um discípulo de Jesus mais atrapalha do que ajuda. Nos mostra que, às vezes, um discípulo de Jesus mais empaca o caminho do que limpa o caminho. O que nos mostra que, às vezes, inclusive, ser discípulo de Jesus é sair da frente e deixar quem deseja se aproximar do Mestre chegar no Mestre. Mostra que ser discípulo de Jesus é ceder o espaço e não ficar querendo proteger o Mestre, porque o Mestre não precisa de proteção de nenhum discípulo. Mas aqueles discípulos repreendem, eles dão uma bronca naquelas pessoas. O que talvez também, olhando do outro lado, seja muito natural, porque uma multidão já estava em volta de Jesus. Uma multidão já estava aos pés do Mestre. Eles devem ter pensado: o Mestre tem muito mais coisa importante para fazer do que orar por crianças. Eles podem ter pensado: o Mestre já tem uma agenda muito atarefada. Ele não vai perder tempo com esses pais, tios e avós. Eles podem ter pensado: o Mestre está cansado. Vamos tentar limpar o mais rápido possível para ele descansar, para ele orar, para ele fazer qualquer coisa. Mas o texto diz que aquelas pessoas, elas foram ao encontro de Jesus na esperança de encontrar Jesus e de ser abençoado por Jesus. O texto diz que eles não apenas foram ser parte da multidão, eles foram com esperança de realmente enxergar, ser tocado e se aproximar de Jesus. O que nos mostra, talvez, uma característica fantástica sobre a boa esperança. Porque nos mostra que aqueles que vivem na esperança, eles não vivem acreditando que o caminho vai ser fácil e que não vai ter multidão à sua frente. Aqueles que vivem na boa esperança vivem muito mais com um estilo de vida do que com uma ilusão de facilidade. Porque a boa esperança, ela não nos oferece a tranquilidade. Ela não nos oferece o sossego de não ter que sofrer pelo que está à nossa frente. Ela não nos oferece um caminho alternativo mais fácil que foge da multidão. Ela não nos oferece o livramento de uma repreensão. Porque a boa esperança, na verdade, nos oferece um estilo de viver e de lutar pela vida. Ela não facilita a nossa vida, mas ela nos dá força para enfrentar a nossa vida. A boa esperança, ela não é uma empolgação de um momento ou um estado de ânimo. Não é: eu acordei hoje feliz e quero ir encontrar Jesus e vamos ver como é que está o caminho. É: eu tenho um estilo de vida e eu vou encontrar não importa o que tiver pela frente. A boa esperança, ela não limpa o caminho, mas ela nos oferece o desejo de viver independente do caminho. Aqueles homens, eles ouviram a repreensão dos discípulos, eles ouviram a bronca dos discípulos, mas eles não voltaram. Eles ficaram, no mínimo, parados, olhando para aqueles discípulos. Eles não adotaram a postura de mimimi, de tá vendo, a vida não dá certo, a gente saiu de casa, a gente acordou cedo. Eles não adotaram a postura de, agora eu também não quero a bênção de Jesus. A gente teve um maior trabalho, então agora a gente dispensa. Pode falar para ele que a gente não quer mais se envolver com esse grupo. Eles não adotaram a postura de coitadinhos. Eles continuaram parados, acreditando que algo poderia acontecer naquele momento. Porque aqueles que vivem a boa esperança, eles vivem de um jeito que não é uma ilusão de vida, mas é uma maneira de se comportar perante a vida. E talvez o tempero que eu acho mais fantástico desse texto é perceber que aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças, eles conseguiram viver uma vida na esperança. Eles conseguiram, ao menos, caminhar aquele percurso com uma esperança tão forte que mudou completamente a vida de todos eles. Porque eles foram encontrados por Jesus. Eles não encontraram Jesus porque eles pararam em um lugar. E ao parar nesse lugar, eles perceberam que Jesus foi ao encontro deles e encontrou cada um deles. Porque aqueles que vivem na boa esperança, ou a boa esperança, e desejam encontrar e se relacionar com Jesus, em algum momento eles sempre são surpreendidos pela presença de Jesus, que vai ao seu encontro para abençoar e orar. Todo aquele que consegue viver esse estilo de vida, esse estilo de lutar pela vida, esse estilo de levantar a cada dia para viver, viver a vida real e de verdade, eles percebem que em alguns momentos da sua vida, eles não precisam chegar em Jesus, porque Jesus vai até o seu caminho e os abençoa e ora por eles. Porque Jesus entende quem é aqueles. Ele reconhece quem são aqueles que vivem a boa esperança. Mas um outro ingrediente que eu acho fantástico desse texto, ou uma outra lição que eu acho fantástica desse texto, é perceber que aqueles que vivem essa esperança, aqueles que caminham com essa esperança, são pessoas que elas não se contentam com o que elas já ouviram e com o que elas já viveram. Porque aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças, com toda certeza, eles tinham ouvido falar que na Galiléia Jesus já havia abençoado as crianças. Que Jesus já havia usado as crianças, inclusive, como referência e como modelo de quem era o maior ou de quem é o maior no reino de Deus. Eles já sabiam que as crianças haviam sido abençoadas por aquele rabino, as crianças como um todo. Eles poderiam ter continuado nas suas casas, tranquilos, sem preocupação, sem ter que enfrentar uma multidão, ou no máximo eles poderiam ter acordado, ido até aquele encontro e olhado de longe para ver quem era aquele mestre, quem era aquele rabino. Mas as pessoas que vivem a boa esperança são pessoas que nunca se contentam só em ouvir falar. Elas nunca se contentam com o que elas já viveram. Elas nunca se contentam com o que alguém falou para elas. Porque elas sempre querem algo novo. Elas sempre querem experimentar algo novo. Viver algo novo. Porque a boa esperança, ela tem a capacidade de gerar em nós o desejo de viver, de sentir e de experimentar o que nós nunca vivemos, mas que nós sabemos que é possível viver. Vou repetir. A boa esperança, ela tem a capacidade de gerar em nós o desejo de viver, de sentir e de experimentar o que nós nunca sentimos, vivemos e experimentamos, mas que nós sabemos que é possível de ser vivido. Ela gera em nós aquela saudade de voltar para um lugar no qual a gente nunca foi. Ela gera em nós a saudade de viver o que nós ainda nunca vivemos. Porque ela é um estilo de vida que nos oferece essa condição de olhar para a vida e de viver levantando todos os dias e falando: se vier repreensão, eu vou continuar. Se vier uma bronca, eu vou continuar. Se vier um discípulo querendo impedir, eu vou continuar. Porque eu quero viver o que eu ainda não vivi, mas que eu sei que é possível de ser vivido. Eu quero voltar para um lugar que eu nunca fui, mas que eu sei que existe. Eu quero sentir o que eu ainda nunca senti, mas que eu sei que está disponível para mim. E eu penso que em dias como esses que temos vivido, em momentos como esse que temos experimentado, é necessário reaprender a se viver na esperança. É necessário olhar para esses homens, para essas mulheres e para essas crianças e entender o que é caminhar na boa esperança. O que é levantar todo dia entendendo o que é a boa esperança. Não é ficar sentado na cadeira. Não é ficar aguardando dentro de casa. Porque isso é esperar. E esperar é algo completamente diferente de esperança. Porque esperança é levantar sem saber o que vai ter pela frente. É construir. É ir em frente. É lutar. É viver uma vida real que está presente no nosso dia a dia e na nossa caminhada. E a minha oração para cada um de nós essa noite é que possamos acreditar, em primeiro lugar, que é possível se viver dessa forma. Que possamos perceber o que realmente é viver na esperança. E que possamos experimentar essa vida com a certeza que, em alguns momentos, Jesus vai aparecer e vai falar: eu te abençoo, eu oro por você e segue em frente, meu irmão e minha irmã. Não ouça esses discípulos, eles não sabem do que eles estão falando. Eles caminham comigo, mas eles ainda não aprenderam o que é o meu reino e como eu me relaciono com vocês. Não parem, não desistam, não deixem de viver, não permitam que a esperança de vocês se apague. Porque existe uma boa esperança que está disponível. E eu oro para que possamos viver isso, em primeiro lugar, como ministério, nesse semestre que começa. Que possamos olhar para frente, acreditando que vamos viver coisas boas, que vamos viver coisas difíceis, coisas complicadas, mas que será nítido perceber Deus entre nós dizendo: eu os abençoo, continuem, não desanimem não, continuem, não parem, não deixem de viver. Mas não apenas como ministério, eu oro por cada um de nós, eu oro por vocês, eu oro por mim, para que possamos viver isso na prática, viver isso com essa certeza, viver isso com esse desejo e com esse estilo de falar: eu não vivo de empolgação, eu vivo na esperança e eu vou em frente, porque eu ouço a voz em alguns momentos. E essa voz fala ao meu coração. E quando eu ouço essa voz que fala ao meu coração, eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que esse reino já está presente. E eu sei que esse Jesus está entre nós. E Ele me abençoa, me toca e ora por mim. E eu quero convidar a banda a vir aqui à frente para a gente cantar mais uma vez essa canção da voz. E quero te desafiar a cantar, mas cantar como uma oração, para que você realmente, se você entrou aqui essa noite cansado, cheio de desânimo, cheio de bronca na cabeça, cheio de repreensão, que você ouça essa voz e que essa voz fale para você: ei, existe uma boa esperança. Não deixe de viver essa boa esperança e não deixe de experimentar essa boa esperança. E que Deus nos abençoe grandemente hoje, mas durante todo esse semestre que começa. Amém e amém e amém.